o grande problema de drogas hoje, né, no Brasil, no mundo todo, ele está relacionado a opioides, álcool, tabagismo também, mas não é um problema, né, que envolve a família, e a cocaína, os derivados da cocaína. Quando a gente está falando de psicodélicos, Lorenzo, lógico que você tem abuso, mas é um abuso totalmente diferente desse. Os psicodélicos, eles ajudam a tratar os pacientes que estão com esse tipo de problema grave com essas outras substâncias, entendeu?
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde.
Este podcast tem o apoio do Hub Mandique, um espaço do Grupo Mandique que promove a inovação e o empreendedorismo em saúde, integrando alunos, profissionais da saúde e health techs, criando oportunidades para que eles se destaquem no mercado. Saiba mais em hubmandique.com.br e siga @hubmandique no Instagram.
Amigos do Saúde Digital, hoje um tema interessantíssimo, super inovador. Vamos falar de tratamento à base de psicodélicos. Quem vai trazer esse assunto para a gente é um médico muito conhecido no mercado de saúde, Dr. César Câmara. César, médico urologista, cofundador do Dr. Consulta, o famoso Dr. Consulta, que você já ouviu falar, já apareceu aqui no podcast várias vezes. Talvez uma das primeiras health techs que a gente teve no Brasil. E o César hoje está trabalhando também com psicodélicos. Ele vai explicar um pouco para a gente das indicações e do mercado de psicodélicos. César, meu amigo, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui.
Obrigado, Lorenzo.
Vamos começar, como sempre, seu background, médico, urologista, doutor consulta. Conta um pouquinho de sua história pra gente.
Bom, eu sou médico, né? Formado pela USP aqui de São Paulo. Fiz tudo, né? Cirurgia geral, urologia, doutorado. E teve essa história do doutor consulta, que foi um negócio realmente muito legal. Eu fui cofundador, né? Participei desde o comecinho de tudo. E foi uma ideia que não foi minha, mas foi uma ideia foi do Tomás Ruge, que cara que é fantástico, fenomenal. Conseguiu atrair muita gente para o projeto. E uma experiência muito legal de empreendedorismo que realmente foi muito marcante, né? E que contribuiu para a gente poder ter um pouquinho de experiência também para fazer algumas outras coisas. Em 2018 eu tive uma oportunidade de saída, saí parcialmente, continuo com uma porcentagem bem pequenininha, mas não participo mais da gestão há muito tempo de lá, desde essa época. Mas a partir de 2019, 20, pensei em alguma outra coisa e surgiu essa história toda aí que a gente vai conversar um pouquinho hoje.
Você é urologista, né?
Sim.
O pai do Tomás, urologista.
Sim.
A sua aproximação foi devido a isso? Você tava, conhecia a família? Uhum. Conta um pouquinho, porque é bem curioso. Eu sou um baita admirador do projeto Doutor Consulta, pela envergadura, por como começou lá na favela, como que vocês trouxeram esse conceito para o Brasil de acrescentar tecnologia para melhorar processos, retirar atritos e levar a saúde e acesso para a população. Na época, há uns anos, quando logo o Doutor Consulta estava surgindo,
começando,
eu li um livro do Prahalá, que é um indiano que estuda negócios da base da pirâmide, negócios que começam para a população mais pobre. Então, eu sou um curioso, queria que você pudesse explorar um pouquinho como que surgiu então, lá, você e o Tomás.
Isso surgiu de uma ideia do Tomás, talvez ele, talvez não, com certeza se inspirando em colegas dele, né, dos Estados Unidos, que estavam no México, e ele se inspirou em algumas redes de clínicas que já existiam no México, né? Uma delas chama Clínicas Similares, é do Dr. Simi. E, se não me engano, eram duas ou três empresas. Cada empresa, uma tinha 500 clínicas, outra tinha 300. Então, era um negócio gigantesco. E a ideia inicial era replicar a mesma coisa aqui. Então, inicialmente, era tentar replicar, se adaptando ao Brasil, mas as coisas eram muito diferentes no México, porque lá o médico tinha um vínculo muito precário. Ele tinha uma farmácia junto com a clínica, não tinha prontuário eletrônico, não tinha nem pia, às vezes, para lavar a mão. E aqui no Brasil, a regulação é muito mais exigente, muito mais cuidadosa em relação a isso. Então, o Doutor Consulta começou para atender o pessoal realmente da base da pirâmide. Começou em Heliópolis, em São Mateus, atendia nas duas e até pediatria atendi lá em São Mateus. E começou dessa maneira. Depois de algum tempo, né, quando a clínica realmente explodiu e cresceu e realmente começou a ser reconhecida, logo depois disso, essa preocupação em processo, em tecnologia, em usar a informação, surgiu de uma maneira muito incisiva, muito forte, por causa do Tomás. Se dependesse dos médicos, não tinha acontecido nada disso. E foi assim que as coisas se desenrolaram e cresceram, né?
Bem interessante. Mas vamos falar aqui do nosso tema. Aí, a sua segunda jornada empreendedora foi a BioCase, onde vocês importam medicamentos à base de cannabis. E da BioCase surgiu a Alma Viva, o Instituto Alma Viva, onde vocês abordam a terapia com psicodélicos.
Isso mesmo.
Conta um pouquinho dessa, rapidamente, da jornada até chegar na Alma Viva para a gente falar de psicodélicos.
Muito rapidamente. A BioCase começou em 2020, só como importadora, que é uma empresa americana, porque a legislação demanda que a empresa seja de fora para trazer produtos de cannabis para o Brasil, trazendo produtos, então, importados aqui do Brasil, com concentração baixa de THC. A gente recebeu um capital semente no final de 2020, $2 milhões, e a gente conseguiu então tocar todo o projeto, mapear tudo, trazer produto. A gente tem fornecedor da Colômbia, dos Estados Unidos, da Alemanha. A parte de cannabis ela está redonda, está pronta para crescer. A gente está entrando numa fase agora para captação em série A para esse projeto. No meio disso tudo, a gente começou a ter todo um processo de ensino, de pesquisa, de treinamento, e a gente foi vendo que tinha uma tal de um pessoal que fazia uma coisa que era medicina psicodélica. Quando a gente começou a ver isso, com o médico, né, tradicional, já, tudo bem que tá mexendo com cannabis, já é uma coisa meio diferente, mas psicodélico era demais. O que é isso? Falou, mas onde a gente vai chegar, né? Aí se viu uma vez, viu duas vezes, três vezes, quatro, falou, deixa eu olhar o que é isso, porque tá não, tem alguma coisa aqui, não é possível. E aí, para minha surpresa, não para muitas outras pessoas, mas para minha surpresa, os psicodélicos, né? E a gente não está falando de uso em festa, balada, a gente não está falando de psicodelia, a gente está falando de uso terapêutico de algumas substâncias que tem um potencial de atuação na mente, que tem uma consistência tanto terapêutica quanto científica, que não dava para comparar com o que tinha com cannabis. Então, tinha publicação, Qualis 1, feita por Johns Hopkins, Harvard, Imperial College London, NIU, as grandes universidades com centros para estudo de psicodélicos, com financiamento privado, financiamento público, instituições sem fins lucrativos, conduzindo estudos no FDA americano. Então, isso chamou muito a atenção. E estudando tudo isso, a gente entendeu que a oportunidade de estar na crista da onda de uma coisa realmente inovadora que pode fazer a diferença de verdade para quadros gravíssimos, né, de pacientes em saúde mental, existia. E aqui no Brasil a gente provavelmente ia ser uma das primeiras empresas a empreender nessa área. Então foi assim que as coisas começaram.
Começaram. E aí então chamou a atenção, você médico, uma empresa médica, né, já estava atuando na cannabis, vem olhar para o ramo dos psicodélicos. Quando você fala da consistência desses estudos, né, você traz que os estudos com psicodélicos, eles têm mais consistência, têm mais relevância científica do que os quando comparado com cannabis.
E relevância terapêutica também, né? O número de pacientes que podem ser impactados com as terapias com psicodélicos é enorme. Então, vamos falar só de psilocibina, né?
Tá.
Não vou nem falar de MDMA, não MDMA que usa embalado. MDMA é remédio, medicamento para usar num ambiente terapêutico. Ele deve ser liberado esse ano para tratar estresse pós-traumático. Não vamos nem falar da Austrália, que liberou tanto psilocibina como MDMA também para médicos cadastrados, Canadá e assim, e alguns países da Europa também. Vamos falar só da psilocibina. Psilocibina é um composto que está num fungo que é nativo do Brasil, que cresce do sul até o norte. No Brasil inteiro tem um fungo, que é o Psilocybe cubensis. É um fungo que não é proibido no Brasil, como é proibido a cannabis, não está na lista de plantas, entre aspas, né? Não é planta, é um fungo proibido.
É um cogumelo.
É um cogumelo. E que produz essa substância. A psilocibina foi estudada principalmente por um centro nos Estados Unidos que fez publicações muito boas e que deu um embasamento para muitas empresas no mundo, chamado Johns Hopkins. Então eles têm um centro de estudo de psicodélicos que deu uma ênfase muito grande com a psilocibina. A psilocibina foi estudada em relação à toxicidade, doses, os efeitos terapêuticos que podem acontecer e a consistência dela em relação principalmente ao tratamento de depressão maior. Uhum. Então, se a gente pensa que no Brasil existem entre 17 e 22 milhões de pacientes com depressão, 5 milhões deles em tratamento efetivo com depressão, mas o resto está sem tratamento. E você tem uma substância que cresce num fungo nativo do país, que você consegue extrair. E de acordo com os estudos de Johns Hopkins e outros estudos estão confirmando isso, o paciente tem que tomar uma dose a cada 6 meses para tratar uma depressão maior. Isso realmente pode ser uma coisa revolucionária.
Por que será? Onde que está essa meia-vida tão longa? O que acontece quando ele toma? Qual que é a diferença do quadro recreativo, vamos dizer assim?
O quadro recreativo é quando a pessoa vai numa festa e toma, sem um cuidado de saber por que ele está tomando, quanto ele tem que tomar, quem está cuidando dele, o ambiente que ele está, se é seguro ou não e assim por diante. Quando a gente fala em tratamento, a gente está falando do uso dessa substância num ambiente de consultório ou de hospital, com todo cuidado, com a preparação antes. Então, sessões de preparação, depois sessão de uso, depois sessão de integração e depois acompanhamento desse paciente ao longo do tempo. Então, é uma psicoterapia assistida por um psicodélico. E não é a meia-vida, na verdade, da psilocibina que tem esse efeito todo. O que a psilocibina faz e que outros psicodélicos fazem, mas o interesse da psilocibina é que o efeito dela realmente parece ser muito prolongado, é que ela provoca um reset do cérebro numa zona, chamada zona de modo padrão, que é responsável pela interação social, pela fala, pelas emoções, de como você interage, que tem um papel muito, muito relevante nos quadros de depressão e ansiedade. Então, a psilocibina, eu vou usar um exemplo que os americanos usam, né? É como se você estivesse numa montanha e que você desce de esqui e você tem sempre aquela mesma trilha. Você sempre segue aquele mesmo padrão, fazendo seguindo os mesmos movimentos e assim por diante. Quando você faz uso da psilocibina, é como se caísse uma nevasca e você pudesse começar tudo de novo. Então, ela trata a ansiedade muito rapidamente, a depressão muito rapidamente, de maneira sustentada, mas você tem a oportunidade de refazer aqueles caminhos viciosos que você estava seguindo que podiam te levar a quadros de recorrências, de depressão e assim por diante.
As principais indicações atuais da psilocibina, quais são?
Depressão maior, ansiedade existencial, que é o medo da morte em pacientes com câncer. Existem estudos já também para tratamento de dependência química, dependência em tabaco também, né? Quando a gente fala de dependência química de drogas, a gente está falando das drogas. Quais são as drogas, né? Álcool, cigarro, cocaína, crack, cannabis e assim por diante.
Entendi. E quando você pega a psilocibina, quais são os efeitos colaterais? Tem risco de dependência? Não. Como que funciona?
Quando a gente está falando de psicodélico clássico, principalmente ecodélico, né? Ecodélico é aquele psicodélico que vem da natureza. Não tem que se falar em dependência química. A chance de... Isso estudado já... Tudo que eu estou dizendo não é baseado naquilo que eu acho, tá? Isso tudo é embasado na literatura. A chance de dependência química é baixíssima. Baixíssima. Então, a gente pode, né, inclusive falar que não existe dependência química à psilocibina ou a ayahuasca, que tem o DMT, ou o peyote, que tem nos Estados Unidos, porque você não causa dependência, você não tem ativação do sistema dopaminóide, sistema de recompensa, você cria uma tolerância muito rápida, você não consegue fazer uso, o efeito é muito longo, demora para começar, totalmente diferente de outras drogas, né? Como se a gente falar da cocaína, que tem um efeito totalmente diferente. Um outro psicodélico também que o pessoal... que é legal no Brasil, né? A ketamina. A ketamina já é usada no Brasil e no mundo como anestésico, mas ela em doses baixas ela tem um efeito psicodélico, ela tem um efeito antidepressivo e ansiolítico muito importante. Na dor também ela funciona muito bem, muito, muito bem, só que o efeito é curto, né? A ketamina, o pessoal diz que a ketamina vicia também, tem um potencial de dependência alta, um potencial alto de dependência, que também não é verdade, né? Isso baseado em publicações recentes, publicação na Nature, falando exatamente sobre isso. A ketamina, ela age também no sistema nervoso central, liberando dopamina, que é um dos mecanismos de causar dependência, mas uma quantidade muito pequenininha, porque essa tempestade de dopamina que acontece quando o paciente faz uso de uma outra droga como cocaína, ela acontece e é isso talvez um principal mecanismo de causa de dependência, mas com a ketamina você tem um bloqueio nessa liberação. Parece que é como se fosse começar a chover, vem aquela tempestade e de repente cai só umas gotinhas de água. Então, um estudo recente, publicado na Nature agora, mostra esse mecanismo de funcionamento em relação à ketamina também. A mesma coisa para MDMA, a mesma coisa para outros psicodélicos, como ayahuasca e assim por diante. Então, existe potencial de abuso, que é uma coisa importantíssima. Abuso, porque as sensações muitas vezes são muito boas. Nem sempre, mas muitas vezes são muito boas. Então existe um potencial grande de abuso. E o abuso feito num local incorreto pode levar à morte, acidente. Se a pessoa tomar uma substância dessa aí para dirigir, não tem cabimento. Ele pode se afogar se estiver nadando, pode cair de algum lugar se estiver num lugar alto e assim por diante. Mas quando a gente fala em dependência química, o risco, o potencial de dependência química é muito baixo.
Já conhece a SD Conecta? Somos a maior plataforma de comunidades médicas do Brasil. Baixe o app na sua loja de aplicativos e escolha suas comunidades para acompanhar e participar dos debates de casos clínicos com médicos referência em suas áreas. SD Conecta. Comunidades que salvam vidas. Cadastro exclusivo para médicos com comprovação de CRM.
Tem câncer de próstata. Aí agora surge uma droga que é uma terapia-alvo que vai lá no seu DNA. Tô fazendo exemplos, não existe, mas quase não sei se existe. Que vai lá no DNA e muda a forma de transcrição da proteína e aí você vai, o seu câncer vai estar estável e você pode até ficar curado, né? A gente tem drogas desse jeito no câncer de medula óssea e tal. Uhum. Essa droga, ela não existia antes. A sociedade não a conhecia. Então, ela não tem um passado nem positivo, nem um passado negativo. Quando eu vou para cannabis, quando eu vou para psicodélicos, essas drogas a sociedade já conhece. Elas são drogas, como a gente conversava em off, que tem centenas de anos.
Aham, isso, né? Mesmo.
Então a sociedade já conhece. Isso tem pontos positivos e pontos negativos, porque a sociedade já tem conceitos. A sociedade já sofreu consequências dessas drogas, que são drogas de abuso, por isso são drogas, por isso são taxadas, por isso são proibidas. Tem países que liberam, tem outros países que não liberam, mas num contexto geral, são diferentes das novas drogas que chegam. A minha pergunta é o seguinte: estudos passam a mostrar evidências científicas para uso dessas drogas, e esses estudos têm cada vez tido mais investimento, essas moléculas estão chegando, estão mostrando as evidências. Mas e o passado? E a ação na sociedade? Por exemplo, no momento em que eu legalizo uma droga de abuso para fins terapêuticos, eu posso dar uma mensagem indireta para a sociedade que aquilo não faz mal. E aí eu posso ter mais pessoas usando aquela droga de abuso e sofrendo os efeitos deletérios, nocivos. Como que é isso? Tem estudos mostrando? Tá bom, eu legalizei a cannabis porque ela tem efeito potencial quando usada sob controle. E a ação dessa droga sem controle? Existe algo nesse sentido?
A gente sempre, quando fala em abuso de droga e quando a gente fala de psicodélico, a gente sabe que tem esse passado, a psicodelia. Houve uma campanha muito grande, né, para denegrir essas substâncias, principalmente nos Estados Unidos, a guerra às drogas. E esse foi o motivo da proibição no mundo todo, né? Hoje tem um órgão que controla essas substâncias, a ONU. Então, para nossa pesquisa, a gente tem, como a regulação dos cogumelos no Brasil não existe, ainda não foi feita, a gente tem que trazer de fora. Para trazer de fora, eu tenho que pedir uma autorização para a ONU. É um negócio super burocrático, complexo e assim por diante. Agora, diferente da cannabis, a cannabis envolve dependência química, envolve tráfico de drogas. Eu acho que existe um ranço muito maior da cannabis, porque o Brasil é muito tradicional. E a entrada da cannabis no Brasil, né, a gente vê hoje produtos de cannabis na farmácia sem que eles tenham sido fabricados de maneira comprovadamente com boas práticas farmacêuticas. A gente tem produtos importados que vêm de fora, como os nossos, né, que não foram testados pela Anvisa, a fábrica não foi fiscalizada pela Anvisa, não só os nossos, mas de todos também. Então, a cannabis no Brasil entrou muito com esse ativismo em saúde, que funcionou, precisava mesmo, né, as crianças com epilepsia precisavam disso, daí entrou. Quando a gente fala de psicodélicos, a gente é um pouquinho diferente, porque a entrada dos psicodélicos no mundo todo e no Brasil, ele está sendo feito através de um ativismo científico. Então, tudo aquilo que se falava sobre psicodélico, o psicodélico vai fritar o seu cérebro. Não, está aqui o estudo que mostrou que ele aumenta as conexões, pode melhorar a vida dos neurônios e não frita. Ah, ele causa dependência química. Não, está aqui o estudo mostrando que ele não causa dependência química, que ele pode ter abuso, porque ele pode ser prazeroso em muitos casos, assim por diante, mas não causa dependência química. Ah, mas ele vai fazer, a pessoa pode se matar e pode matar outras pessoas. Está aqui o estudo, inclusive da Johns Hopkins, um desses estudos, mostrando que os psicodélicos, incluindo LSD, psilocibina e outros psicodélicos, comparado com as outras drogas, não dá para comparar o mal que isso pode fazer para a pessoa ou para terceiros. É muito pouco comparado com as outras drogas, que são álcool, tabaco, crack, cocaína e assim por diante. É uma coisa monstruosa a diferença. Então, essa parte do preconceito a gente vai conseguindo mostrar de maneira factual, a gente mostra os fatos, né? E sempre com publicações de grande, grande, grande peso. E no Brasil, o nosso projeto é um projeto que totalmente científico, né? Embasado, é feito em parceria com a Universidade Federal de Campina Grande, parte de pré-laboratorial, parte de estudos com animais já feitos, a gente está montando um dossiê e a gente está seguindo a legislação para registro de medicamentos. Então, eu não dependo de uma lei nova, de uma mudança na regulação, a gente está seguindo estritamente os passos. Eu não estou lutando para mudar a lei para legalizar a psilocibina, o cogumelo. Para a gente não importa isso, a gente está produzindo um produto que está sendo testado, que se a agência Anvisa autorizar a gente iniciar estudo clínico fase 1 ainda nesse semestre, a gente vai começar a fazer. Terminou o estudo clínico fase 1, a gente vai pedir autorização para 2. Se for aprovado, a gente começa o 2, o 3. Dando tudo bem, a gente vai ter um produto em farmácia. Então, seguindo a legislação regular que já existe, não é? A mesma coisa para cannabis. O Brasil já tinha um produto de cannabis em farmácia desde 2008, se não me engano, ou 10, que é um produto rico em THC, que não era o mais adequado para as crianças com epilepsia, né? Então, talvez por isso também era muito caro. Mas esse produto foi registrado no Brasil seguindo essas mesmas etapas. Então, e não foi preciso mudança de legislação, autorização de plantio, nada disso. Então, a gente não está lutando por isso, a gente está seguindo só a legislação brasileira.
Está bem claro, eu acho que você fez uma diferenciação muito interessante entre o passado, o presente e o futuro da cannabis com a psilocibina, né? E você comentou que o Instituto Alma Viva, ele está investindo em pesquisas científicas, já fizeram a parte de laboratorial, vão entrar na fase 1, fase 2, fase 3, se aprovado, vocês vão entregar na farmácia. Então, esse embasamento científico está sendo buscado. A minha pergunta é, até que ponto a comunidade científica que estuda psilocibina, vamos esquecer cannabis agora, até que ponto a comunidade científica que estuda psilocibina está preocupada em olhar para a imensa população que tem acesso a informações fragmentadas pela metade e tem o cogumelo distribuído imensamente aí no Brasil. Até que ponto uma pessoa que acha que aquele remédio que custa caro na farmácia, ele pode tomar, fazer um extrato daquele cogumelo que está lá no campo perto da casa dele, e até que ponto isso interfere nessa sociedade?
Eu acho que interfere pouco, viu, Lorenzo? Porque não é uma coisa que a sociedade, que a população brasileira vai fazer, né? Você não vai pegar um cogumelo e dar para um paciente que está internado no hospital. Então, acho que é muito diferente o uso recreativo, até medicinal, que pode acontecer com o cogumelo. Ele não é uma substância que vai matar ninguém. Se você tomar, você não vai morrer porque você tomou. Então, vamos deixar isso claro também, né? O cogumelo, ele existe no Brasil antes da gente chegar aqui. Quantas pessoas viciadas em cogumelo você já conheceu na sua vida? Não causa dependência química. Agora, se acontecer uma coisa muito indiscriminada, um negócio crescer, então precisa de educação, precisa educar as pessoas, né? De como isso funciona. Isso é um papel nosso também, a gente faz isso também. Nas entrevistas, nas conversas, né? Eu até falo, eu não vejo sentido a pessoa comprando cogumelo para tomar em festa, porque é uma coisa que você toma e você, o paciente, quando ele sente os efeitos, ele quer sentar, ele quer ficar quieto, ele começa a refletir, é uma coisa muito reflexiva, introspectiva. Eu não consigo entender porque a pessoa faz, porque ele quer ver as coisas se mexendo, entendeu? Então tem que ter um pouco de respeito também, né? Essa questão do respeito com aquilo que vem da natureza, o respeito com o seu próprio corpo, o respeito com a sua própria consciência. E vai ter pessoas que vão passar muito mal, que vão ter consequências graves, importantes. Se você tem um histórico de psicose, se você não está bem psiquicamente, se você está tomando alguns medicamentos, eles podem ter interação. Então, passa por um pouco de educação também e de conscientização. A gente faz isso também como a gente pode, mas eu acho que, independente disso, o Brasil vai acabar passando por um processo de regulamentação também.
E ajuste, né?
Exatamente.
E vocês estão, no Instituto, vocês estão olhando para esse lado, né? Você comentava que vocês estão pavimentando essa rodovia, essa estrada dos psicodélicos, fazendo estudos para registro na Anvisa, mas também estão cuidando da educação, né?
Exatamente,
da pós-graduação. Conta um pouco para a gente.
Então, dentro desse processo todo, né, a psicoterapia assistida por psicodélicos não tem muito a ver com a psicoterapia que é feita tradicionalmente. Então, a gente precisa treinar pessoas. Então, desse ponto, por esse lado, a gente tem um estudo clínico fase 2, aprovado no sistema CEP-CONEP, Plataforma Brasil, tudo direitinho, com pacientes com câncer e medo da morte, depressão, acadêmico, sem fins de registro de medicamento, para atender os pacientes, poder ajudar, usando cogumelo seco. E do outro lado, a gente tem uma pós-graduação com MEC, com psicodélicos, com pessoal fantástico, professores maravilhosos, está indo muito bem, uma turma muito legal também, para treinar o pessoal de maneira mais formal possível, para poder fazer esse link entre as duas coisas. A pós-graduação deslanchou, está indo muito bem, vamos programar a segunda turma para o ano que vem, já começo do ano que vem, mas o protocolo ainda não começou. Por quê? Porque a gente tem aprovação para usar o cogumelo seco das comissões de ética. Mas quem produz cogumelo seco no Brasil de maneira 100% legal, autorizado pela Anvisa? Ninguém. Então a gente está pedindo autorização no sistema NDS, que é o sistema da ONU no Brasil, para poder trazer o cogumelo seco de um país de fora que tem autorização para fazer isso, para poder começar o estudo. A gente acha que em mais um mês e meio, essa autorização vai sair e a gente vai poder começar esse protocolo também.
Como você enxerga os próximos anos no Brasil, aí 5, 10 anos, dessas novas classes terapêuticas que têm chegado? E aí eu vou incluir, diferenciando os dois aspectos, né? Mas qual que é o futuro da cannabis no Brasil? Como você enxerga do ponto de vista de mercado, de business?
Uhum.
E do ponto de vista da sociedade e de desfechos clínicos, tanto a cannabis quanto os psicodélicos.
O mercado de cannabis no Brasil é gigantesco, um mercado bilionário que a gente nem começou ainda a trilhar. As empresas precisam ter muita paciência, resiliência, caixa para poder correr uma maratona. Então não adianta, vou começar a querer fazer um monte de coisa e explodir de uma vez. Algumas conseguiram fazer isso, estão indo bem, ok, joia, são poucas. Quem quer ficar nesse mercado tem que ser resiliente, porque ele vai se abrindo aos poucos, diferente do mercado americano, canadense, europeu. E se a regulação não progredir, as coisas vão se regulando meio que automaticamente também. O número de importações tem crescido cada vez mais, o número de produtos em farmácia tem crescido cada vez mais. E talvez daqui, não sei quando, mas alguma coisa em relação à lei de drogas deve também mudar, porque não é possível a gente ficar encarcerando tanta gente por porte de coisas pequenas, né? Então é uma questão até de justiça social. Então talvez até a entrada da cannabis contribua para isso, né? Para uma maior conscientização, as pessoas entenderem o que acontece, o que é fato realmente, que esse problema no Brasil. Então a cannabis pode ajudar a resolver um problema também social. Em relação aos psicodélicos, a gente está muito no começo, Lorenzo. Mas eu acho que se realmente a gente comprovar, principalmente em relação à psilocibina, né, que na minha opinião tem uma consistência fora do Brasil muito grande, o Brasil possui uma tradição gigantesca com o uso de psicodélicos, né? O Brasil é o berço da ayahuasca, que é um psicodélico tradicionalíssimo também, que tem efeito terapêutico, tem regulamentação para uso dele no Brasil, assim como a ketamina e a ibogaína. Se a gente realmente conseguir deslanchar a ponto de chamar a atenção do mundo, né, o Brasil já tem uma base muito boa, a gente vai ter que tomar cuidado até para não entregar as coisas para o pessoal de fora, porque o mercado brasileiro em si é muito grande, né? Entre 17 e 22 milhões de pacientes com depressão, 5 milhões em tratamento efetivo, né, com alguma forma de medicamento. Se a gente com psilocibina conseguir chegar a atingir 20% desse mercado em 5 anos, é um mercado só com um tratamento, com um medicamento, com uma classe de pacientes de 1 bi e 200, 1 bi e 300.
É um mercado gigante.
É um mercado gigantesco e que está carente de coisas que funcionam e que não sejam medicamento que você toma, passa mal, não resolve, não responde, assim por diante.
Pelo que você me disse também, parece que a matéria-prima, né? O Brasil também tem a matéria-prima para a produção dessas novas drogas.
Tem a matéria-prima, mas eles podem ser produzidos em laboratório também, entendeu? Então, uma escolha nossa foi, não, a gente não vai produzir em laboratório. A gente quer que essa rede toda de produtores, né, depois de regulamentado, possam ser ativadas. Você tem toda uma cadeia disso, de educação e assim por diante. Existe uma coisa também de reparação das populações tradicionais. Lorenzo, o Brasil é signatário do chamado Protocolo de Nagoya. Então, toda vez que a gente utiliza um conhecimento tradicional, a gente tem que ter uma forma de retribuir isso, de recolocar. O Protocolo de Nagoya normatiza isso. Eu estou usando um cogumelo. Não tem população tradicional indígena que usa o cogumelo no Brasil, mas tem no México. Então, quando tem uma população de fora, que não é brasileira, mas que a gente está usando esse conhecimento para produzir um negócio, um business, né, em saúde, a gente usa o protocolo de Nagoya, se cadastra no Ministério do Meio Ambiente, existe um fundo de repartição de benefícios, e assim que a gente conseguir começar a comercializar o produto, a gente faz um depósito, né? Que não é hoje, não tem uma lei para isso, mas a gente já está cadastrado para isso. A gente deposita royalties nesse fundo para ser distribuído para as populações tradicionais do Brasil.
Sensacional. Sou um defensor, faço advocacy para a inovação, então esse tema ele casa perfeitamente com o nosso episódio, mas tem que salientar também desse terreno, é um terreno árido, é uma estrada que ela não é tão simples, tão pavimentada para quando a gente fala de drogas, da gente usar drogas como terapêutica, sendo que historicamente, culturalmente, pessoas usam como abuso e famílias são destruídas e pessoas morrem e a gente tem esse lado, infelizmente, negro da história das drogas de abuso. Então, eu faço votos é que a comunidade científica se fortaleça cada vez mais e também tenha esse compromisso de cuidar desse passado, porque para mim não adianta eu chegar e falar assim, agora isso aqui funciona, e passar uma impressão que o passado, o uso indiscriminado, o uso abuso não é nocivo. Eu tenho que ter eu entendo
isso,
que tem
isso
que ter
mesmo.
Um cuidado de educação, de falar, cara, é igual aquilo, não faça isso em casa, aquele desenho, não faça isso em casa, isso é só para profissional.
Isso mesmo, mas só fazendo uma pontuação, né, em relação à droga de abuso, né, a questão das famílias, isso tudo. O grande problema de drogas hoje, né, no Brasil, no mundo todo, ele está relacionado a opioides, álcool, tabagismo também, mas não é um problema, né, que envolve a família, e a cocaína e os derivados da cocaína. Quando a gente está falando de psicodélicos, Lorenzo, lógico que você tem abuso, mas é um abuso totalmente diferente desse. Os psicodélicos, eles ajudam a tratar os pacientes que estão com esse tipo de problema grave com essas outras substâncias, entendeu? Então, essa é o primeiro passo da educação. Pode ter abuso com psicodélico, tem, mas é completamente diferente do abuso que você tem com esse tipo de substância, porque a pessoa vai abusar, ela vai se colocar em risco naquele momento, depois ela não vai conseguir fazer uso nos dias seguintes, na semana seguinte, no mês seguinte, ela não vai sentir mais efeito, entendeu? Ela toma, vou tomar de novo amanhã, não vai funcionar. Daqui uma semana não funciona, ou se sente mal e assim por diante. Então, o tipo de abuso que existe em relação aos psicodélicos é totalmente diferente aos problemas que a gente vê aqui em São Paulo, principalmente na rua, com o uso das outras substâncias. A gente tem que separar um pouquinho essas duas vias.
O joio do trigo.
Exatamente.
César, obrigado por ter vindo aqui compartilhar esse tema com a gente, um tema rico.
Rico e espinhoso, né?
É rico e espinhoso. É uma estrada um pouco, né, cheia de curvas aí, que a gente tem que ter cuidado para não capotar.
Isso mesmo.
Para não tombar o carro. Mas queria agradecer, parabéns pela história empreendedora, você é um médico jovem, que atua,
mais ou menos,
atua como urologista, né?
Sim,
trabalha,
claro,
no hospital Albert Einstein e tá empenhado em trazer inovação aqui para o Brasil. Obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, Lorenzo. Um abraço para todo mundo também.
Valeu. Pessoal, conto com o seu feedback, o que, que você achou desse episódio e me dá a sua dica. Quem você gostaria que estivesse aqui? O que você gostaria que fosse falado aqui? fala comigo, eu vou atrás. E eu também te peço para compartilhar esse episódio. Gostou? Compartilha com pelo menos uma pessoa, pelo menos um grupo de WhatsApp que você acha que vai se aproveitar desse episódio. Estamos no YouTube com vídeo, estamos em áudio no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. E vou gostar muito que você ouça, avalie e dê feedback. Obrigado. Última dica. Vá nas lojas da Apple Store, Google e baixe o aplicativo do SD Conecta. Lá você vai ter acessos a uma rede de comunidades médicas para discutir casos, fazer networking e melhorar conduta clínica. É isso aí. Obrigado e até a semana que vem.
Produção ST Conecta.